Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Nós temos quórum, então podemos continuar a terceira sessão ordinária de 2016 do Conselho Universitário. Depois do prazer intelectual que foi ouvir as reflexões de três dos nossos quatro ex-reitores, vamos retomar agora com o dia a dia do Conselho Superior. Nós terminamos a última reunião na ordem do dia. Como nós ainda, como o professor Dácio ainda está em férias, eu convido mais uma vez, conforme o regimento do Consuni, o professor com mais tempo de casa, dentro da mais alta categoria de docentes, a compor a mesa comigo. Portanto, o professor João Moreira, por favor, me ajude na condução da nossa reunião de hoje. Nós interrompemos a reunião anterior desse conselho ao discutir o assunto 2 da ordem do dia, que é a minuta de uma resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, CEPAD. Os conselheiros Márcio Fabiano e Júlio Facó tinham ficado com a incumbência de construir juntos uma proposta consensual na medida do possível, entre a área técnica afetada e o relator. Eu consulto ao professor Júlio e ao professor Márcio se tem algo a apresentar na nossa sessão de hoje. Professor Márcio se encontra? Não. Professor Júlio? Esse é um pedido feito também em nome do relator. Questão. Muito bem. Tá. Então a mesa acata esse pedido, e na ausência do relator estamos de qualquer forma impedidos de deliberar. Então esse assunto permanece suspenso na ordem do dia da nossa reunião e será retomado na continuação da reunião de hoje. Passamos então para o terceiro assunto da ordem do dia, que é a minuta de uma resolução que estabelece as competências do Núcleo de Tecnologias Educacionais da UFPC. O relator é o professor Evonir, a quem eu passo a palavra.
Boa tarde a todos os conselheiros presentes. O Núcleo de Tecnologias Educacionais, da UFABC, NTE, criado pela Portaria número 345 da UFABC, de 15 de julho de 2015, com a incumbência de alicerçar todos os processos vinculados ao uso de tecnologias educacionais em suas diversas faces nos diferentes cursos da UFABC. Juntamente com tais incumbências, agrega também a função de oferecer suporte na criação de disciplinas para o uso de tecnologias, bem como para a orientação do uso de diferentes tecnologias aplicadas na educação, nas diferentes disciplinas de graduação, pós-graduação, cursos de extensão e outros, nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. Outros sim, o NTE orienta o uso das diferentes tecnologias na educação, algo recomendado nas diferentes esferas educacionais atualmente pela legislação em vigor. Na avaliação, o relator avalia que essa minuta está clara e sucinta, necessitando de apenas algumas alterações. Na página 2, artigo 1º, no inciso 5º, onde se lê pesquisas de ponta, leia-se pesquisas de vanguarda, primando pela qualidade. Na página 3, no capítulo 2, inciso 12º, onde se lê CONCEP, leia-se CONCEP. No parágrafo único do artigo 4º, onde se lê indicado, leia-se indicados. O relator entende que o NTE, devido às suas funções e atribuições, assemelha-se às atividades de centro ou pró-reitorias. Desta forma, recomenda-se que na minuta seja prevista, em consonância ao que recomenda a resolução CONCEP número 177, artigo 1º, conversão de parte de suas atividades didáticas em atividades administrativas, nos termos do artigo 2º, durante o período em que permanecerem no cargo ou função, visto ao que ocorre em outras universidades públicas e privadas, este núcleo tornou-se um centro, devido à sua relevância e importância. O NTE atualmente agrega diferentes funções que abarcam a universidade como um todo, transitando pelas diferentes áreas e cursos. O relator é favorável à aprovação desta minuta, tendo em vista a importância deste núcleo na atual perspectiva de educação à distância, que cada vez mais se mostra presente e necessária.
Obrigado, professora Evonia. Eu consulto inicialmente a coordenadora do NTE, que é a área demandante original dessa proposta, se, sobre seus comentários acerca desse parecer.
Boa tarde a todos. Concordo plenamente com a proposta.
Então, a área demandante acata todas as sugestões do relator. Então, eu vou colocar esse assunto em discussão. Nós vamos formar blocos. Nós temos um inscrito. Bom, eu também vou fazer um comentário, então com minha fala nós fechamos o primeiro bloco. Professor Rodrigues.
Vamos para a professora do texto, ver se parece interessante. Eu notei que o requer que nós consideramos, né, como disse, que o decreto número 5733, ele está repetindo duas situações diferentes. Ele é escrito assim, depois do decreto 5628, o decreto 5133, então, eu estava disposto sobre os exercícios das funções de regulamentação. Depois ele repetiu de novo, né? Fala do decreto 6303, fala de novo desse decreto, acho desnecessário. Que passou? Primeiro, se não percebesse. O decreto número 6303, de 12/2007, que é o dispositivo estatal, e depois vem de novo. E 5633 já foi citado, não precisa ser citado novamente. Eu acho que é desnecessário, podia ser removido daqui. Outro ponto é quando se refere à portaria número 40. A portaria número 40, de 13 de dezembro, né? Primeiro, é uma portaria bem extensa, né? E ela fala de muitos itens, para ter ideia, o que se refere ao que está sendo discutido aqui, né? É o artigo 44, no meu ponto de vista, portanto, né? É o artigo 44 ao 55 dessa portaria, que se refere ao RDE e fica no capítulo 4. Antes disso, se trata de assuntos como regulamentação, avaliação, supervisão da educação superior, etc. Eu acho desnecessário citar toda a portaria. Ser mais incisivo, né, mais direto e citar os artigos só. Artigo 44, se permanecer as portarias se quiser usar. Outro ponto que me chamou a atenção, essa daqui é a questão do esclarecimento, né? Lá no início, né, dos considerandos, se falou da portaria MEC 982, eu não entendi muito bem onde ela entra no. Talvez a questão de entendimento meu, o aparelho de entendimento. Né? Tá? Eu não entendi onde a portaria 982 do MEC entra aqui, eu não que ela se aplica nesse caso aqui, no local específico, é mais um esclarecimento. Perfeito? É isso.
Obrigado, conselheiro Rodrigues. Conselheiro Mauro. Onde ele está?
Boa tarde a todos. Na verdade, o que eu vou perguntar, na verdade, é um esclarecimento, né? Como que a atividade que é didática vai ser substituída por atividade no NTE, com a que nas portarias não tem nenhuma menção explícita ao NTE. Eu só queria saber como isso poderia acontecer. Um esclarecimento. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Mauro. Minha pergunta vai nesse mesmo sentido, e já parcialmente respondendo à pergunta do conselheiro Mauro. Se o conselheiro assim entender, poderia inserir um dispositivo nessa resolução, e ele então modifica, após a aprovação, modifica a anterior. Se o conselheiro assim entender. Minha pergunta ao relator, e como o relator faz essa proposta, ela deve ser feita em forma de uma proposta de um artigo e de uma porcentagem, porque esse é o formato, um artigo para ser inserido nessa resolução, e de uma porcentagem para estar em consonância com a resolução 177 desse conselho. Então, se o conselho assim entender, deve ser especificado dessa forma, porque, como consta no parecer, é ambíguo e não permite a deliberação. Bom, isso termina o primeiro bloco. A palavra volta para o relator.
Bem, eu vou passar primeiramente as duas primeiras. A primeira pergunta eu vou passar para a área de mandante para esclarecimentos, professora Lúcia.
Acho que realmente esse texto aqui que estabelece. É que realmente está errado, ali realmente está mais ali onde tem, começa com o decreto 5622, não lá em cima. Realmente posso estabelece as diretrizes gerais para fins de promoção à classe A. Realmente surgiu de algum lugar, algum copo peixe aí que passou na nossa revisão. Só não tem nada a ver. Sobre especificar. O decreto de alteração dos artigos. Eu fui tentar ver agora exatamente para ver o que é o 4455, porque na verdade eu não tive tempo para ver isso agora, né? Então, para ver. Mas toda a parte da EAD está relacionada a várias ações. Então, exigem registro no EMEC. Então, o credenciamento, a autorização para que a ofereça, etc. Então, tem vários itens, e não só alguns artigos relacionados a ela. Eu acredito que ela fica mais genérica se a gente citar a portaria inteira. Né? Tá? Porque tem várias coisas. A EAD, ela parte desde o credenciamento da universidade para ofertar a EAD, como para aprovação, que é a atualização, e depois o reconhecimento do curso em vários itens, em várias ações. E, então, acho que é melhor ela ficar ampla, porque ela realmente se relaciona a vários itens disso, do que especificamente só um deles.
Na portaria 40, a trata da EAD no capítulo específico, por isso que eu indiquei, no capítulo 6. Agora, se vocês acham necessário fazer uma grande realmente que vai entrar por aí, não tenho nada contra. Agora, fica faltando uma parte, que é igual para a repetição, né?
Nós estamos na parte da resposta da área de mandante. Depois. Se a área de mandante concede o aperto, pode.
Essa parte aí, se
retirar,
não é porque eu vi que foi a repetição.
Na verdade, nós fizemos várias
revisões. E em relação à portaria 40, eu analisei a portaria, eu achei que a parte era igual, eu posso enganar. Seria o capítulo 6 que fala da IAD, propriamente. Agora, se ela demandante entende que precisa de portaria, então não tem nada a ver. Era só para realmente deixar o texto bem pontual.
Em relação ao terceiro item, em relação à questão da carga didática, eu tentei buscar em outras universidades qual a função do MTE, vamos dizer assim, dentro das outras universidades públicas e privadas. Em algumas universidades públicas, ele realmente ele fica bem, vamos dizer assim, até de certa forma oculto dentro de alguns outros centros. Porém, em algumas universidades, eles acabam criando centros, inclusive universidades privadas, até porque as universidades privadas têm um outro viés, nós sabemos disso e tal. Então, a minha sugestão para, a minha recomendação para que seja instituída a questão da carga, vamos dizer assim, de um abono de carga e tudo mais, é justamente pensando nesse viés, porque como quem trabalha com o MTE, quem fica responsável pelo MTE, acaba tendo um excesso, uma sobrecarga de trabalho, assim como quem está na coordenação de um curso, diga-se de passagem, visto que o MTE acaba sendo responsável por todas as disciplinas e tudo que é proposto, ou até mesmo em forma de vídeo-aula e tudo mais, como deveria, como as outras universidades fazem, entendeu? Então, nesse aspecto. Pois não?
Na verdade, eu não sou contra isso. Na verdade, a minha questão é basicamente como isso será feito, como será proceder para que isso ocorra.
A resposta da área de Madante. Nós já temos dois inscritos aqui no segundo bloco. Três? Muito bem. Então, começamos o segundo bloco com o conselheiro Rony Mioto.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma observação. A primeira delas é ontem a portaria 4059 foi revogada, substituída pela 1134. Então eu peço que a gente já faça a atualização para a portaria de ontem, que é a mais nova de todas. E aí eu tenho uma observação. Primeiro, acho que a primeira questão é que tá bem interessante essa resolução agora, da última vez que a gente viu, né? E eu vou fazer um pedido que eu fiz da outra vez. Essa questão de transformar a carga didática, conversão de carga didática, de carga administrativa em carga didática, misturar alhos com bugalhos vai ser... A gente já conversou sobre isso na última reunião, e eu insisto, misturar alhos com bugalhos vai ser... Cada resolução que a gente for passar aqui vai ter uma nova, e vai ser impossível fazer isso. Então, por favor, vamos discutir isso de forma distinta. Vamos criar o MTE, vamos fazer o que tem para fazer, e aí depois a gente discute a 177 do CONSERV. Porque também a resolução tem que ser alterada lá no CONSERV, não aqui no consumo, se for o caso. De qualquer forma, já tivemos uma reunião com a presença da professora Lúcia e os diretores de centro com a reitoria, e já tivemos um reconhecimento por parte da reitoria da importância do MTE, já foi indicado para as direções de centro dessa importância, as direções foi firmado um documento dessa reunião e já está valendo. Então, de qualquer forma, se essa alteração não for feita hoje, eu creio que esse problema não existe, ele não é um problema que é... Tudo bem, a gente pode tratar o problema, mas ele é um problema que não é de imediato. Ok? E aí, eu tinha mais um comentário para fazer, mas eu não consegui acessar aqui a internet para pegar o documento, então eu paro para aqui, presidente. Obrigado.
Conselheira Clarissa.
Boa tarde a todas e todos. Eu, da outra vez, quando a Lúcia fez a apresentação da proposta, eu fiz a sugestão de acrescentar a questão da acessibilidade, que eu acho importante constar no documento. E como, pelo que eu vi, não consta, né? Tem uma sugestão de que fique no capítulo 1 das finalidades. Deixa eu só verificar aqui. Capítulo 1 da categoria finalidades, e aí é uma possibilidade, mas pode ser construído de outro modo, né, redação, só acrescentar e a acessibilidade no inciso 4 do artigo 1. Garantir a qualidade dos processos educacionais mediados por tecnologia, respeitando as normativas nacionais de direitos autorais e da acessibilidade. Ou seja, a acessibilidade precisa aparecer em algum momento da categoria e finalidades. Aqui eu fico na sugestão, mas pode ser em outro momento desse capítulo.
Obrigado, conselheira Clarissa. Conselheira Tatiana Estela. Isso termina o segundo bloco, a palavra volta para o relator.
Bem, eu gostaria primeiramente de... Isso, eu gostaria até de pôr em discussão a questão de trazer essa questão da carga didática para esse momento ou deixar para posteriori. Eu gostaria de saber a opinião dos demais conselheiros também em relação a isso.
Nós vamos tratar desse assunto quando formos para os encaminhamentos.
Okay.
Nesse momento, estamos na fase de perguntas e respostas.
Ok. E em relação à questão da acessibilidade, eu acredito que não haja problema, a área demandante acata. E em relação à sugestão da redação, acredito que também possa ser, porque desenvolver tecnologias se torna um tanto quanto delicado. Acredito que seja, porque como a NPE efetivamente ele vai trabalhar mais especificamente, ele já trabalha mais especificamente com a área de acesso, de uso dessas tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem. Acredito que, de repente, uma melhor forma de se colocar isso seria desenvolver métodos e técnicas de uso das diferentes tecnologias, que, de repente, ficaria até mais, mais consistente, vamos dizer assim. Passo a palavra para a Elimanda.
A questão de acessibilidade, com certeza, a gente pode... Com certeza, porque é que isso está tão embutido na nossa ação que a gente acabou esquecendo de colocar. Sobre desenvolver a tecnologia, na verdade, a função do NPE, ela não é propriamente desenvolver a tecnologia. O que é desenvolver tecnologia? Desenvolver, criar um software que faça isso. Ela até poderia, mas eu diria que mais ela é usar a tecnologia, porque aí você amplia entre aquilo que já existe e aquilo que até você pode criar. Mas dizer que o NPE tem função de desenvolver, ele amplia muito mais, desenvolver um software para acessibilidade, amplia muito mais do que é realmente hoje a competência dele, até porque a gente não tem gente para fazer isso. Mas usar aquilo que já tem no mercado de uma forma... com metodologia e com voltada para a melhoria da educação, com certeza cabe aqui. Então, eu acho que é mais amplo. Então, promover o uso de tecnologias assistivas, etc., eu acho que seria melhor do que propriamente desenvolvê-los.
Obrigado, professora Lúcia. O terceiro bloco, neste momento, tem... já tem três inscritos, então já fechou. Conselheiro Edson, ele está.
Boa tarde a todos e todas. Bom, ressonância com as sugestões de inserir um dispositivo sobre acessibilidade, eu gostaria de sugerir a inserção como item 4, né, do artigo 1º, a seguinte redação: fomentar. Na verdade, eu não estou inventando, né? Estou usando a sala de vocês para sugerir uma redação. Fomentar e apoiar a prospecção e uso de tecnologias assistivas. Fomentar e apoiar a prospecção e uso de tecnologias assistivas. Bom, em relação à questão de carga didática, né, eu gostaria de lembrar que a resolução 177 do CONCEP, ela já prevê, já possibilita, né, no seu parágrafo 2º, do artigo 2º, a concessão de conversão de carga didática para cargos não citados na tabela, né, e inclusive cargos que não tenham, neste momento, função remunerada, né, de CD ou FG. A redação do parágrafo 2º está da seguinte maneira: não havendo gratificação equivalente, CD barra FG, será atribuído o fator de conversão de 30%, desde que não comprometa a execução das atividades didáticas. Veja, eu não sei se a gente conseguiria hoje refletir sobre um percentual adequado, né, para uma redução, para um novo que está sendo criado, e que a gente não sabe, inclusive, que dimensão que ele pode tomar, né? Quer dizer, então, na reunião que nós tivemos envolvendo a auditoria, a coordenação própria do MPE e os diretores de centro, a presença dos 3 diretores de centro, nós entendemos que, neste momento, já é possível fazer o uso da atribuição de conversão de capitais no fator de 30% hoje, né? De qualquer forma, eu acho que uma modificação na CONCEP 177, até entendo que ela possa ocorrer, mas parece que nós precisaríamos de mais elementos de estudos mais concretos para que nós pudéssemos estabelecer um percentual maior. Acho que discutir hoje se é 50%, se é 70%, se é 100%, me parece que nós não temos elementos suficientes. Então, a minha sugestão é que a gente faça uso do que já está possibilitado pela CONCEP 177 e que aí, no andar da carruagem, se possa, então, o MPE possa demandar, inclusive, a revisão desses valores em virtude do volume, carga de trabalho e assim por diante. Me parece que isso seria a maneira mais. Eu diria que é o que tem para hoje. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Edson. Conselheiro Júlio Fabão.
Queria fazer duas perguntas, tá, para a área demandante. Só para minha compreensão melhor. Tá? No capítulo 1º, são citados propostas educacionais, projetos educacionais. Eu fico pensando se essa é realmente a objetivo, tá, da área desse núcleo, né, ou se não perpassa por, ao invés de educação, a gente falar de atividades de ensino-aprendizagem, de maneira mais objetiva, por meio do NPE. Eu vi um pouco que a área do mandante tem aí, porque certamente se debruçaram mais sobre essa questão, que vai muito além da terminologia, que a especialista na área reconhece essas diferenças entre a educação e atividades de ensino-aprendizagem. E objetivamente, no item 5, também no capítulo 1º, queria entender melhor como é que o núcleo pretende fomentar a pesquisa, tá, nessas áreas. Conversando nos corredores, a gente já identifica grupos de alunos e docentes que têm algum trabalho direto ou indiretamente relacionado com tecnologias, tá, algumas assistidas, outras não, tá, algumas para melhorar a relação de ensino-aprendizagem, né, talvez sugerir para a área demandante, tá, explicitar um pouco mais como se dará esse fomento, para ficar tão etéreo. Eu acho que é um tema super interessante, tenho total apoio à criação desse núcleo, tá, as propostas aqui indicadas, mas talvez especificar um pouco melhor como se dará esse tipo de estímulo à pesquisa, seja nucleando esses grupos, congregando eles, mas especificando um pouco mais para ficar mais interessante.
Obrigado, conselheiro Júlio. Nesse momento nós temos mais 2 inscritos, ambos pela segunda vez. Então nós vamos formar um bloco de 4 e não de 3 para ouvirmos ambos. E eu vou encerrar as inscrições durante a fala do 1º desses 2, que é o conselheiro Mauro. Que é o conselheiro, desculpe, a primeira é a conselheira Tatiana e em seguida o conselheiro Mauro.
Então, a minha pergunta não foi respondida. Eu perguntei sobre os independentes do Conselho Técnico. Só está com os independentes, a gente tem a resposta nova.
Obrigado, conselheira Tatiana. Conselheiro Mauro.
Achei interessante o que a Tatiana comentou agora. Eu acho que ele pode ser um pouco mais ousado. Né? Em relação a esse ITE, é uma primeira iniciativa. Vai ser uma iniciativa robusta, né? De caráter interessantíssimo para a nossa universidade. O ensino está crescendo. Mas eu acho que a gente podia pensar, talvez, eu não sei se o próprio reitor de pós-graduação está aqui, ou o vice dele está aqui, não sei se estão. Opa! Pô, que raro. Eu acho que a gente podia fomentar uma discussão de vários professores, docentes de várias áreas, das áreas de ciência, de engenharia, de ensino e de cognição, para discutir sobre a criação de um programa de pós-graduação em ensino à distância. Porque aí você envolve ensino, você envolve a pesquisa, você envolve o desenvolvimento de novas tecnologias, entre outras coisas. Eu não sei se já há isso, ou se existe uma intenção disso. Mas é uma ideia que me surgiu, acho que é uma possibilidade, não sei. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, conselheiro Mauro. As inscrições são encerradas, mas como o professor Quijada foi citado nominalmente, eu peço que ele se manifeste. Mas lembramos que isso é uma proposta para a pós-graduação, não é uma proposta de mudança na redação dessa resolução aqui, então não será votado. Então, apenas uma breve consideração, professor Alexandre.
Mauro, pela sugestão. Veja, parece interessante. Temas para serem desenvolvidos, digamos assim, em outra pós-graduação, temáticas que constituam áreas de interesse da pesquisa e pós-graduação são sempre bem-vindos, né? Por outro lado, eu penso que a possibilidade de concentrar o desenvolvimento dessas tecnologias na pós-graduação pode ser interessante, mas por outro pode ser interessante também que isso seja difundido por todos os programas, né, de forma complementar. Isso não, obviamente, não invalida a sua proposta, né? Mas, por outro lado, acreditamos que o NTE pode ter um papel importante, né, na questão das tecnologias ligadas ao aprendizado dentro da pós-graduação, de modo geral, não apenas no consultado do programa. Mas a sugestão é boa, mas nós estamos abertos a receber esse tipo de proposta, não tem nenhuma dúvida.
Muito bem. Então, essa sugestão fica então, no âmbito da pós-graduação. Nós voltamos para o NTE. Peço ao relator e, em seguida, à área demandante que façam suas considerações finais e respondam eventuais perguntas ainda não respondidas.
Bem, eu gostaria primeiramente de agradecer aos conselheiros pelas sugestões. Depois, conversando com a professora Lúcia, aí nós faremos as adequações que foram sugeridas e acatadas, em sua grande maioria. Em outro aspecto, eu gostaria apenas de salientar a questão que nós temos na UFABC, a PROAP, quem também cuida da questão da acessibilidade, tá? Nós tivemos aí até alguns cursos que nós também desenvolvemos e que nós convidamos as pessoas da PROAP até mesmo para conversar com os cursistas que estavam, vamos dizer assim, fazendo e executando o curso conosco aí ao longo do ano passado e desse ano. Bem, quero agradecer e vou passar a palavra à área demandante.
Bom, respondendo a Júlio, educacionais, na visão do MEC, ele tem na verdade, duas linhas que diferenciam educacional, educação e ensino. Embora seja bem discutido e não seja nada definido, educação, na orientação que a gente recebe do MEC, ela é mais ampla do que ensino, porque ela ensinar você ensina, vamos dizer, a grosso modo, um procedimento. E a educação, você ensina os princípios também. Então, se a gente for adotar essa linha, educacional é mais completo. Que em educacional vai estar todos os processos de ensino-aprendizagem. Então, acho que é mais adequado que se mantenha educacionais. Tá? Mas, com certeza, o ensino-aprendizagem está dentro desse objetivo. Quando você falou sobre fomentar, e aí eu vou juntar as duas coisas, a pergunta da Tatiana sobre como a gente poderia envolver essa parte do desenvolvimento, etc. nós fizemos isso, uma das coisas que a gente pensa naturalmente é o que é que a gente pode usar de novo, apesar de a partir de pesquisas que nos comprovem melhorias de ensino-aprendizagem. Né? Usando que ferramenta, ou o que, que podemos desenvolver, podemos, né? Fomentar pesquisa pode nos levar a desenvolver alguma coisa. O que me deixa receosa colocar nominalmente o desenvolvimento, embora a gente possa falar, mas é que a criação do núcleo, inclusive você citou, o UFRJ, posso citar outra, Santa Maria e outras, receberam na época da criação da UAB 35 vagas de docentes para a UAB e 15 de funcionários. Nós recebemos 2. Então, de funcionários, né? 4 de professores. Então, a nossa capacidade para isso, a não ser que ela seja aumentada, né? O panorama atual não nos aponta muito isso em curto prazo, médio prazo, a gente hoje não tem condição de nos comprometermos com o desenvolvimento das ferramentas. Embora, quando você pensa em fomentar as pesquisas e promover as propostas educacionais inovadoras, isso possa até acontecer. Então, eu acho que ali a gente já vislumbra isso. Embora, se o Conselho resolver que isso deva ser colocado nominalmente, a gente possa tratar. Gostaria muito de a gente poder realmente ter gente suficiente para desenvolver. Mas hoje a gente cuida do suporte do sistema, da formação dos professores e dos tutores e um outro item que tem a ver com as pesquisas, etc., que é a avaliação que o MEC e a CAPES nos cobram de como essas disciplinas estão sendo e como resultado de ensino-aprendizagem. Quer dizer, não é pouca coisa. Né? Principalmente porque, para ter tudo isso, nós hoje não utilizamos, como a gente falou na outra vez que veio aqui para o Consume, o maior número de pessoas envolvidas no núcleo é contratada. Quer dizer, no núcleo a gente seleciona, não temos uma SUGEP para fazer isso. Nós selecionamos, fazemos uma licitação, a gente assina os contratos, a gente faz os pagamentos, né? A gente verifica o que elas estão fazendo. Quer dizer, tem várias outras ações que podem não parecer transparecerem para nós no nosso dia a dia, porque nós não estamos normalmente em qualquer pró-reitoria, isso nos faz, quer dizer, para vocês terem uma ideia, sou eu que clico lá para pagar cada pessoa mensalmente, sou eu que assino mensalmente, porque isso foi me dado como uma minha ação que a CAPES me deu e sou eu que tenho que fazer com a minha senha. É bem diferente, são várias ações que nos trazem diversas são ações que nos ocupam, que não é só o desenvolvimento disso, mas com certeza desenvolver e fomentar as pesquisas, isso é interessante, pode resultar nesse desenvolvimento. Respondendo ainda sobre indicado ser servidor e docente, a gente acredita que a área na qual deve indicar, como a gente pôs, ela vai saber selecionar adequadamente para a pessoa certa que mais tem conhecimento, seja servidor ou professor. Então, eu acho que botar sem discriminar é mais interessante do que a gente colocar aqui agora quem vai fazer. Eu também acho que a pessoa que deve ser indicada é aquela mais competente. Isso pode estar em qualquer lugar. Né? Acho que... mais uma outra coisa, só complementando, a gente já atua com a PROAP em várias coisas, em vários projetos juntos. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a PROAP, ela tem know-how. Nós não temos um know-how profundo da acessibilidade, mas a gente usa o recurso, pretende continuar usando, o recurso do conhecimento, o recurso humano, o conhecimento que a PROAP tem para nos ajudar nesse desenvolvimento. Então, eu acho que essa união é uma coisa muito boa e vai gerar o que a universidade precisa.
Obrigado, professora Lúcia. Nós vamos agora passar item por item pelas propostas e os comentários. Em primeiro lugar, as 3 modificações pontuais do relator foram acatadas, então vão ser incorporadas no documento.
eu vou fazer isso na sequência na qual os assuntos aparecem na proposta, então não na sequência cronológica das falas. O primeiro começa nos dois, que é o conselheiro Rodrigues, que perguntou sobre a necessidade de citar a portaria MEC 982. Eu entendo que isso foi uma pergunta, não foi uma sugestão de modificação de texto. A área demandante quer manter ou retira essa citação? Lembre-se que se trata-se dos considerandos apenas. Isso não são dispositivos como normativos.
Retira.
Retira. Muito bem. Então, o primeiro considerando termina depois da sigla LDB. Retira a referência à portaria MEC 982, conforme sugerido pelo conselheiro Rodrigues. Em seguida, e ainda seguindo a sequência do conselheiro Rodrigues, nós temos uma suposta aparente redundância, que são duas referências quase iguais ao decreto 5.773. Me deparei com essa questão agora mesmo durante a fala do conselheiro Rodrigues. Eu acredito que não haja redundância aqui. Minha leitura é um pouco diferente. A primeira referência é ao decreto mesmo, 5.773. A segunda, ela é ao decreto 6.303, e depois segue a descrição deste. E qual é a descrição deste? Ele altera dispositivos dos decretos, no plural, 5.622 e 5.773. Então, a segunda referência a este 5.763, ela aparece aqui não no sentido de uma redundância da primeira situação, mas porque ele está sendo citado aqui como mudança do primeiro. Isso, obviamente, não significa que ela não possa ser retirada. Isso que é a área de mandante que decide, que é a cada um não.
Não retira o decreto, mas o que dispõe sobre o não necessário. O senhor entendeu? Vou até a data, 2006, e daí para o problema desnecessário.
Então, a proposta do conselheiro Rodrigues é manter a segunda situação da numeração e da data desse decreto, mas terminar esse terceiro considerando depois de 2006. A área demandante acata?
Ok, acho que significa, né?
Acata, muito bem. Em seguida, a sugestão do conselheiro Rony de atualizar a portaria 4059, substituir pela que a substitui de fato. Acho que isso quase não tem como não acatar, afinal ela foi revogada. Área demandante?
Ok.
Acata? Muito bem. Em seguida, voltamos ao conselheiro Rodrigues. A portaria número 40, ele sugere especificar que são os artigos 44 a 55, se eu entendi corretamente.
Mas você fez já a explicação da
Já aceitou? Muito bem. Muito bem. Então, essa proposta foi retirada, as outras foram acatadas nos termos acordados agora. Em seguida, nós vamos para o artigo 1º. Nós temos, com relação ao inciso 1º do artigo 1º, a sugestão do conselheiro Júlio de trocar educacionais por atividades de ensino-aprendizagem. Conselheiro Júlio, foi uma pergunta e a pergunta foi respondida, então permanece a redação original. A pergunta também sobre fomentar pesquisas do conselheiro Júlio também não foi uma sugestão de modificação de texto. Em seguida, nós tivemos um bloco de 5 propostas diferentes de redações com relação à acessibilidade. A primeira foi da conselheira Clarissa. Retira. Nós tivemos, eu gostaria de solicitar ao conselheiro Edson, que teve o benefício de fazer a proposta dele, depois de ouvir todas as outras, e, portanto, podia incorporar todas as outras sugestões, que o conselheiro Edson repetisse a proposta dele, que me parece incorporar aspectos essenciais das outras.
De novo, eu só organizei as ideias, mas a ideia é essa, a sala são dos outros conselheiros. Minha sugestão de redação é proceder fomentar e apoiar a prospecção e uso de tecnologias assistivas.
E esse seria um novo inciso. Sim, não seria mais inserido.
A minha sugestão é que ele entrasse como item 4 e o 4 e 5 fossem renumerados para 5 e 6. Ele entrasse exatamente como item 4.
Inciso 4, renumerando os 4 a 4 e o 5. Muito bem. Eu solicito à Secretaria-Geral que digite essa proposta, mas enquanto isso eu já consulto a área demandante se acata essa proposta. Eu pergunto se um dos proponentes das outras propostas ainda insiste na proposta original. A Clarissa já retirou. Conselheira Evonir também fez uma proposta alternativa. Retira. Conselheira Tatiane.
É importante que tenha acessibilidade e pessoa com deficiência. Isso tem que estar claro. Está explícito. Porque se a legislação federal, se a gente não está cumprindo. Se a gente tem falhas, tem que ser colocado que ela vai estar envolvida com isso. Porque tem um uso excessivo, mas não está sendo de direito. Né? É importante.
Conselheira Tatiana, a definição técnica de tecnologia assistiva e uso de tecnologia para acessibilidade. Essa é o sentido dessa palavra. Conselheira Edson, gostaria de acomodar a proposta da conselheira Tatiana na sua redação?
Eu não vejo nenhum problema em acomodar, eu acho que isso completamente.
Então, como ficaria?
Fomentar,
prospecção e uso de
demandas das pessoas com deficiência.
Muito bom. Secretaria-Geral poderia digitar isso. Voltadas a atender as demandas. Acho que quem é da área de tecnologias assistivas vai dizer que isso é redundante, mas como nós não somos, é melhor especificar. Não?
Presidente. Sim. Só tecnologia.
Desde pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais.
Não, 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 pessoas com deficiência.
Correto.
Não,
a expressão correta é pessoas com deficiência, não? Tá bem.
É a lei.
Tá bem. Bom, a área demandante acata essa proposta, proposta combinada.
Acata.
Então fica incorporado na redação, as outras propostas foram retiradas. Em seguida, tivemos a questão da especificação do representante, se deve ser especificado que o docente é o TA. Isso foi esclarecido pela área demandante, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. Porque eu defendo fortemente que não seja especificado que tem que ser docente ou TA, porque isso engessa. A ideia deve ser sempre escolher o mais competente ou a mais competente, e não burocratizar e engessar. Tanto que a pergunta não foi feita nesses termos, conselheira Tatiane, mas a redação atual até permitiria um aluno. Você perguntou sobre TA ou docente, mas se deixamos apenas representante, poderia até ser indicado um aluno. Então, eu penso no sentido de uma maior representatividade e também de poder fazer a prospecção sempre do profissional mais competente. Essa é uma ideia de meritocracia, como que ela tem que entrar aqui. Eu defendo fortemente que não seja especificado a categoria, que fica aberto para todas as três categorias. Área demandante.
Para mim, eu acho que o indicado como está aqui, eu acho que é o ideal.
Muito bem. Então, permanece a redação original. Enfim, temos a questão da carga didática. Acho que, mais uma vez, acho que o professor Edson fez uma consideração muito pertinente aqui. E eu concordo também com o professor Rony, quando ele falou que não, eu vou parafrasear, certamente ele me corrigirá se eu não fizer isso com toda precisão, que não seria adequado abordar um assunto relacionado a uma resolução do CONCEP, que trata da carga didática aqui no CONSUNI. Isso deveria ser feito no CONCEP. Eu concordo com o professor Rony, porém eu também concordo com a área demandante ou do relator que o nível de responsabilidade e o escopo de atividades do NTE justifica
E aí, a solução, ao meu ver, a solução proposta pelo professor Edson, a 177 hoje, permite exatamente para esse tipo de situação a concessão de uma redução da carga didática de 30%. Isso já está previsto, não precisaria se mudar nem essa resolução, nem a outra. Então, já está valendo, já está vigorando, então não precisaria votar essa questão. Se a área demandante quiser pleitear uma redução maior, isso teria que ser feito no CONCEP, em termos de uma resolução e de uma deliberação do CONCEP, mas não será feito aqui. Bom, me parece que nós passamos por todos os assuntos, nós chegamos a consensos com relação a todas as redações que foram incorporadas, então só nos resta votar o documento como um todo. Eu peço que os favoráveis à aprovação dessa resolução, incorporadas todas as modificações e acatadas e consensuadas, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovada por unanimidade, parabéns à área demandante, e a UFPC agora tem um núcleo de tecnologias educacionais. Tudo bem? Só falta funcionar. Bom, vamos então para o próximo assunto da nossa ordem do dia, que é a minuta de um ato decisório solicitado ao Consuni pelo CONCEP, resultado de uma votação do CONCEP, que suspende os efeitos dos incisos 4 e 5 do parágrafo 2º do artigo 1º da resolução Consuni 121, de 30 de setembro de 2013. A relatora é a professora Paula Tiber.
Boa tarde a todas e todos. Essa demanda veio pela Prograde pelo simples motivo de que a gente estava votando, né? Comissão de graduação, o edital de ingresso para 2017. No qual consta o número de vagas para os diferentes cursos, campi, etc. Entre a apresentação do edital de ingresso na reunião da comissão de graduação no expediente e a reunião da ordem do dia, houve uma continuação de uma reunião do Consuni, no qual foi discutido alguns incidentes que aconteceram com alunos com deficiência. Isso levou a uma conversa da reitoria com a PROAP e a PROGRADE, após uma conversa da reitoria com esses alunos, para que a gente pudesse, então, tomar algumas medidas. Né? Foram, naquele momento, algumas medidas foram tomadas, inclusive, com relação à prefeitura universitária, com relação à gravidade de São Bernardo, por exemplo, etc. E uma das propostas, então, seria a gente congelar o escalonamento de cota de ingresso para pessoas com deficiência em 3%. Só para que todos não sabem, pela resolução do Consuni 121, a gente estaria escalonando até 5% chegando em 2018. Então, para o ano que vem, a gente aumentaria de 3% para 4%. Como a gente precisava desses números para colocar no edital de ingresso, então, foi essa conversa, então, fez com que a gente levasse à comissão de graduação uma proposta com congelamento de 3%, vinculada à decisão que seria tomada, então, aqui no Consuni. Esse edital de ingresso, então, foi aprovado no Consuni, ainda vinculado a essa decisão que seria tomada nesse Consuni. Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês por enquanto.
Obrigado, professora Paula. O assunto está em discussão. Nós já temos, acho que, 4 inscritos, vamos formar blocos de 3. Luísa, Rodrigues, Tatiane, e mais alguns. O primeiro bloco já está composto, ele começa com o conselheiro Wesley. Microfone, por favor.
Todo mundo está escutado? Está. Agora mesmo? Então, eu vou começar explicando que essa proposta é de uma conversa minha com o reitor,
bastante muito clara. Eu estava deixando de desejar um atendimento com os alunos. Porém, isso já faz 3 meses essa nossa conversa. E o que eu vejo é que hoje o cenário da educação está bem diferente e não dá mais para a gente pensar em reavaliar o processo do congelamento, vamos dizer assim, só daqui a 2 anos, porque provavelmente a gente vai passar por eleições de reitoria, a gente não sabe qual vai ser o cenário daqui a 2 anos para reavaliar isso. Eu quero deixar claro aqui para vocês como é importante essas cotas aqui na UFABC. Hoje, tanto no mercado de trabalho quanto no meio acadêmico, existem cotas. Porém, no mercado de trabalho, essas cotas são apenas para preenchimento de vagas mesmo. Porque na maioria das vezes as pessoas com deficiência não têm os pré-requisitos que deveriam ter para ocupar vagas mais altas. E por outro lado, gente, a maioria das pessoas com deficiência também não consegue ter essa qualificação porque não teve um ensino básico de qualidade. Visto isso, as cotas equilibram as condições nesse sentido. Tendo isso em vista, o que eu queria propor em cima dessa proposta é que seja feita a reavaliação anualmente, e não a cada 2 anos, e que seja criada uma comissão que avalie os progressos dentro da UFABC na questão de acessibilidade e que cobre também os setores responsáveis por esses progressos.
Obrigado, conselheiro Besli. Próxima inscrita é a conselheira Luísa.
Boa tarde. Eu queria um esclarecimento, porque está dizendo no documento enviado para a gente que para melhor atender os alunos dessa modalidade, seria importante propor que fosse mantido em 3%. Eu queria entender melhor quais são as limitações que a gente tem para atender esses alunos. O que está acontecendo de errado? Onde a gente está pecando? Porque me parece uma diminuição de 4 para 3 ou de 5 para 3, estava dizendo lá, são 60 ou então 80, não parece um número muito drástico. Então, eu queria entender melhor as limitações para que a gente possa entender melhor o que a gente está votando.
Conselheira Clarissa.
Eu gostaria de, como representante da PROAP, né, não sou da acessibilidade, mas participo, né, da PROAP, acho que eu posso tanto esclarecer, enfim, como ajudar nesse processo. Primeiro, acho importante a gente considerar que políticas afirmativas, elas trabalham tanto com a garantia do acesso quanto com a garantia da permanência do aluno, né? E quando a gente falha em uma das duas ações, nós estamos falhando em realizar as políticas afirmativas. Nesse momento, a UFABC é pioneira na garantia de acesso a pessoas com deficiência, e devemos nos orgulhar disso. No entanto, em função de baixa quantidade de funcionários, nós temos hoje 3 técnicos de Libras, que é um profissional voltado para um público específico, né, para pessoas surdas, né, pessoas com tipo específico de deficiência, não para quaisquer deficiências. Não temos outros profissionais qualificados voltados para áreas de deficiência. Temos assistentes administrativos, mas não temos outros profissionais ligados à especificidade das deficiências. Portanto, hoje, é um setor que tem trabalhado, assim, de uma maneira
é surpreendente para garantir a permanência das pessoas com deficiência que aqui estão. E, claro, tem havido falhas, e muitas delas já foram, inclusive, anunciadas e explicitadas aqui nesse conselho. Foram, né, nos fizeram ouvir um relato do próprio Wesley há um tempo, né, nesse conselho, assim, um relato bastante sofrido. Tendo em vista o nosso momento aí de congelamento, né, de contratações, de concursos, ou seja, nossa perspectiva de garantir essa permanência de uma maneira adequada, hoje ela é pequena. Eu não acredito que a gente deva ter as condições ideais para que as políticas afirmativas sejam instaladas. Não, eu acho que nós devemos sermos criativos e tentarmos soluções dentro das nossas possibilidades, ou indo além das nossas possibilidades. Mas, nesse momento, acho que o sofrimento das pessoas com deficiência na universidade tem sido um fator assim, que deve nos chamar a atenção. Tá? E devemos lembrar que essa alteração ela foi fruto de conversas com os alunos com deficiência, né, com as pessoas com deficiência na universidade, com a PROAP, com a PROGRADE, com a reitoria, ou seja, houve uma conversa inicial entre vários atores envolvidos, atores e atrizes envolvidos nesse processo. Então, a minha sugestão, eu gosto bastante da sugestão do Wesley, e aqui eu quis dar um esclarecimento. A questão de 60 para 80, eu conversei com o pessoal da acessibilidade, 20 pessoas é um número altíssimo, porque a equipe de acessibilidade tem que designar monitores para acompanhar as aulas. É algo bastante, é um acompanhamento bastante individualizado e, portanto, 20 pessoas é muito. Eu posso depois me inscrever novamente para complementar, Luísa.
Obrigado, conselheira Clarissa. Entendo que ela já respondeu a parte ou toda a pergunta da Luísa. Eu gostaria, antes de devolver a palavra para a área demandante, gostaria de fazer um esclarecimento aqui para termos todos a total clareza sobre o que estaremos votando aqui. Que foi falado em redução, e eu ouvi também antes dessa reunião que há ambiguidade sobre se isso significa tirar as cotas. Então, é o seguinte, a resolução atual, ela diz que a cada ano nós abrimos novas vagas para pessoas com deficiência e um ponto percentual a mais do que no ano anterior. Então, isso é um crescimento acelerado. Uma taxa de crescimento, e a taxa de crescimento, ela aumenta. Para aqueles que gostam, é a segunda derivada. Não é a primeira, segunda derivada. Quando estamos aqui, está em discussão, suspender a aplicação desse dispositivo por 2 anos, ou como o conselheiro Wesley propõe, por 1 ano, nós não estamos falando em reduzir a quantidade de vagas, nem em não oferecer. Mas em manter, no ano que vem, a mesma quantidade de novas vagas que oferecemos este ano, que são 60. Então, vai crescer. Nós teremos, como essa proposta aqui, teremos mais 60 pessoas nessas condições no UFPC. Só não teremos mais 80, mas teremos mais 60. Então, haverá as cotas, haverá as vagas, e haverá mais pessoas nessas condições aqui, só não haverá uma aceleração do mais. Então, estamos aqui falando em nível para quem estudou funções de uma variável ou calculou uma em outras universidades. Estamos falando da segunda derivada. Bom, a palavra volta à área demandante.
Boa de fato, uma política para a implantação e acompanhamento dessas cotas. Acho que a gente tem que fazer isso de qualquer forma. Essa reunião do Consumo, onde teve o relato do Wesley, teve a queixa de alguns docentes dizendo que eles são pegos de surpresa ao ter que ministrar uma aula totalmente diferente, que eles não têm preparo para isso. Então, isso, acho que independente do que for definido aqui, se vai ser 3, se vai ser 4, acho que a gente tem que ter uma política de fato para unir essas áreas, acompanhar os alunos e os docentes que vão atuar com essas situações. Né? Mas com relação ao número, né, a porcentagem de fato, acho que a política independe disso. Ela acaba tendo que ser um pouco mais ágil se a gente tem uma implementação que ela seja funcionando.
Obrigado, conselheira Paula. Um segundo bloco começa com a conselheira Tatiana Estrela.
Então, não há muito problema. uma outra ordem de dificuldades que nós temos, não diz respeito somente à PROAP, mas à universidade, porque são problemas estruturais, como a falta de rampas em alguns prédios, né, na possibilidade de subir para outros andares, né, também que o Wesley teve direta relação com isso. Dos ônibus que nós temos, apenas um ou dois tem, são acessíveis, então eventualmente há um descompasso, o ônibus acessível não passa da maneira que teria que passar, né? Certas pessoas com deficiência têm que também acarreta problemas no dia a dia, né? Então nós temos um processo de compra de vans, né? Que no momento está parado no MEC, né? A gente está esperando a autorização, mas tem o processo para comprar duas vans que ajudariam muito no transporte dos alunos com deficiência, mas nós não temos ainda. E um terceiro ponto, rapidamente, né, só para concluir a fala, o terceiro ponto que eu queria mencionar diz respeito à capacitação dos docentes, né, que acho que é um ponto importante, é outro problema que já foi levantado, né, e nós estamos estudando um programa de capacitação dos docentes para acessibilidade. Nós estamos em contato com o pessoal da Unesp, que tem um curso em vídeo, né, vídeo-aulas, né, que a gente poderia disponibilizar para os nossos docentes, seria uma medida visando corrigir esse problema.
Conselheiro Rony.
Boa tarde novamente a todos. Eu, de fato, tenho algumas perguntas a serem feitas em relação a essa questão. Eu não as quis fazer na CG e nem no CEPES, mas eu acho que esse é o lugar adequado. Então, a gente está falando sobre a modificação de uma resolução de 2013. Então, a pergunta é: qual foi o planejamento estratégico para essa área de 2013 até agora? Eu não sei quem vai me responder isso, mas eu queria saber qual foi o planejamento estratégico para a área. Quais os itens desse planejamento apresentaram os problemas que impedem a sua completa implementação? A partir do momento que foi tomada a decisão, a gente tinha que fazer um planejamento para conseguir aplicar aquilo. Tá. Dito isso, qual que é o novo projeto e como ele indica ou garante que a nova meta será atingida no período solicitado? Então, o que a gente vai fazer? Algumas ações foram citadas, né? Então, por exemplo, o pró-reitor sugeriu que a equipe que toma conta disso é pequena. Aí eu pergunto, quantos servidores são necessários para o cumprimento dessas metas? Alguém sabe? Eu tenho mais algumas perguntas. Porque eu entendo, assim, que a UFPC tem que estar comprometida com o projeto de inclusão e não apenas ter a intenção de fazê-lo. A intenção é muito bonita, mas... Então, se a gente está falando de um comprometimento, eu vou tocar numa questão que você falou agora. Quantos cursos de capacitação foram promovidos durante esses anos, de 2013 para cá? Quantas campanhas de esclarecimento foram conduzidas para que atitudes lamentáveis, como essa que a Paloma citou, que é uma barbaridade, não tem outra forma de me referir a ela, que é de professores que se recusar a pedir para trocarem um aluno de sala porque ele não quer atender. Então, quantas campanhas de esclarecimento foram conduzidas para a comunidade da UFABC? Acho que todas essas questões têm que ser respondidas antes da gente discutir isso.
Isso também é um segundo bloco e a palavra volta para a rede mandante. Professor Fernando.
Bom, eu não posso responder, né, por tudo aquilo que foi feito antes da minha gestão. Né? Muita coisa foi feita, muita coisa não foi feita, mas muita coisa foi feita. Né? O problema está acontecendo, né, do mesmo jeito que há testemunhos negativos, há testemunhos positivos. Né? Não seria verdadeiro dizer que nada foi feito. É um momento muito forte. Coisas foram feitas e coisas não foram feitas. Né? Eu acho que a questão da capacitação, por exemplo, é algo que certamente faltou, por isso mesmo eu já mencionei, né, que está nos nossos planos para o futuro próximo. Né? Então, essa é uma ação que pode ser feita, né, que não demanda mais pessoas na equipe e que está sendo planejada. Até mencionei esse contato com o UNESP, que tem o curso pronto, a gente está pensando em fazer isso, enfim, nesse quadrimestre, né, antes do próximo recesso. Né, a ideia é fazer alguma coisa nesse sentido quanto antes. Acho que uma medida urgencial pode ser feita. Com relação à equipe, eu não sei, não me recordo exatamente dos cargos, das funções que eram indicadas, mas havia a previsão, por exemplo, de um terapeuta ocupacional. Essa função era prevista, chegou a ser demandado, né, mas já não havia essa possibilidade de um concurso ser aberto para essa função. Né. Então, é um exemplo, né, de uma função mais específica que poderia ajudar, né, nos trabalhos. Né. Então, me parece que o complemento da equipe de duas a três pessoas seria talvez suficiente com especificações técnicas, como por exemplo essa. Né. Então, o estudo ele vai mais ou menos nessa direção. Falta algumas pessoas com algumas especificações técnicas para essas funções. É muito importante que o programa de monitoria, por exemplo, seja mantido. Esse programa ele é mantido com verba do PEDRAES, né, com o programa de assistência, cujo futuro não sabe qual será. A gente sabe em 2017, né, depois dos anos seguintes a gente vai ter que avaliar nos próximos anos. Mas, de qualquer maneira, esse é um trabalho muito importante. Os monitores têm um papel extremamente importante, decisivo para os alunos com deficiência. Enfim, então, acho que essas são algumas ações, né? Outras ações que são de respeito à estrutura, nós temos tido contato com o engenheiro de segurança da prefeitura, né, o Gustavo Caetano, com o pessoal de obras. Né, então, há algumas medidas, como por exemplo a instalação de pisos corrotáveis, que é uma demanda já antiga, que está em vias de ser executada. Então, sim. Mas enfim, são algumas medidas, como eu disse, né, fazer o pedido para o Orlando, estou tentando direcioná-lo, né, no sentido de melhorar a política de acessibilidade, né, incrementando com ações de capacitação, que acho que são fundamentais, não só específicas para a acessibilidade, mas mais gerais para a questão dos direitos humanos, né, a acessibilidade entrando aí, isso faz parte do escopo, né, da reestruturação atual. Enfim, mas me parece que, dado, né, o modo como as coisas vêm sendo conduzidas e essa perspectiva de algumas ações para o futuro próximo, seria possível manter a porcentagem. É uma medida, uma cautela, né, assim, não permitir que haja um aumento da porcentagem. Me parece possível afirmar, com base na experiência que nós temos tido, né, nos últimos tempos, que seria possível manter a porcentagem, seria temerário aumentá-la. Então, a gente poderia discutir aqui, bom, então seria preferível reduzir para 2, não, me parece, não tem 3, me parece que não tem 3 é uma medida de cautela e nós teríamos um tempo razoável para estudar tudo isso, para propor novas ações, essa comissão poderia ajudar nesse processo. Eu acho que nós temos uma proposta aqui que vai de encontro, as questões que o professor Lange coloca, no sentido de fazer novos estudos, novo planejamento com vistas a 2017, 2018, 2017.
Obrigado, professor Fernando. Antes de devolver a palavra para a área demandante, gostaria de fazer um informe, digamos, de natureza histórica, mas que complementa algumas das falas. Essa resolução, de fato, como o professor Rony falou, ela é de 2013. Em 2013, eu já participei, eu estava não do lado de cá, mas estava do lado daí, e eu votei para, votei em favor dessa resolução. Ela foi aprovada também com meu voto como conselheiro. Então, certamente, doe agora ver aqui uma proposta que muda algo que nós aprovamos com muito entusiasmo. Agora, 2013 foi um cenário em que tudo crescia, o orçamento da universidade crescia de ano a ano, o espaço físico crescia de ano a ano, a quantidade de servidores docentes e servidores de artes crescia de ano a ano. É muito natural, num cenário em que tudo cresce, fazer uma resolução que tem um crescimento acelerado, inclusive, por isso falei segunda derivada. Pergunta do professor Rony, o que foi, que mudou com relação a 2013? É isso. O cenário é um cenário em que o orçamento não cresce mais, pelo contrário, ele encolhe. E nós solicitamos questão do planejamento dos recursos humanos. Esse planejamento, pelo que eu sei, ele foi feito na época ainda pela Corretoria
na gestão do professor Joel e retomada pelo pro-reitor Galati, e foi solicitado ao MEC várias vezes os cargos necessários para sustentar esse crescimento: terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiras, tradutores de libras. E a resposta do MEC foi sempre a mesma: não, não recebemos nenhum desses cargos. Então, essa é a resposta à pergunta por quê, quais são as condições objetivas, materiais, que impedem esse crescimento. Não estamos mais num cenário de crescimento do orçamento, não estamos mais num cenário de crescimento de recursos humanos, e nós não podemos sobrecarregar os técnicos administrativos que estão nesse setor, precisamos de novos.
Pode?
Sim. É um direito seu, é citado.
Quais os itens do planejamento estratégico para a área apresentaram problemas que impediram a sua completa implementação? Pelo que eu entendi, a gente não teve um planejamento estratégico. Então, a resposta que o senhor deu talvez seja adequada para a pergunta que a Larissa tinha feito, mas não para a pergunta que eu fiz. Ok? Obrigado.
Então, a palavra volta para a área demandante, São Paulo.
Com relação ao comentário da Paloma, eu concordo que a gente possa fazer uma comissão permanente, eu já tinha conversado com isso com a Paloma.
Então, abrimos o terceiro bloco, a conselheira Raquel.
E aí, pela nossa estatística, entram mais 60, né? Então, aí deu para entender que é a mais 20. 60, você respondeu, e o conselheiro Metrop respondeu para nós que está tranquilo e dentro disso faz necessário. Sobre material de apoio e de divulgação, quantos, né, realmente isso precisa? Eu acredito que são raríssimos os que apareceram na Proap para se programar. Tá? Eu fui lá uma vez e fiquei maravilhada com o que vocês têm de material de apoio. Por quê? Porque a gente já sabe quais são. Existe, você, a, gente, né, a partir do momento em que o aluno entra, a gente sabe que ele vai fazer 25 disciplinas obrigatórias. Não tem outra saída. As outras disciplinas são mais difíceis de programar, porque o aluno vai escolher. Mas as 25 estão lá. E eu sei que entrou um aluno com deficiência visual para fazer BCT, e ele vai ter que fazer treinamentos. Eu estava com um coordenador, apareceu lá para olhar o que tinha e quando que esse aluno vai fazer a disciplina. Para começar a me programar, eu sei que esse aluno vai fazer a disciplina ano que vem. Mas eu preciso, como docente, ter uma noção que esse aluno, né, falando do ponto de vista do professor, que esse aluno, ele vai aparecer na minha turma para me programar. E calhou de quando eu compareci à Proap, era período de matrícula. E aí, eu ajudei os funcionários a fazerem matrícula. E isso que a sugestão da Tatiana, a conselheira foi fantástica, de montar a comissão. Porque, assim, a gente sabe que, para alguns professores, de prática é uma caixinha de X. E não vai mudar. Para outros, não. Tem professor que tem medo de olhar para os alunos quando dá aula. Ele dá aula olhando para o quadro. Não adianta eu pegar um deficiente auditivo que lê lábios e o professor dá aula olhando para o quadro. Sabe? Então, foi assim, eu sentei e mudei, pega esse professor, tira daqui, põe para lá, porque eu conheci os meus colegas físicos. Então, eu mudei dos professores do CCNH, que são os que eu conhecia. E realmente precisa de alguém que entenda e conheça os docentes.
Obrigado, conselheira Raquel. Nesse momento, nós temos um pedido da conselheira Alda, que a princípio não seria a próxima inscrita, de receber a palavra lá já, porque ela tem uma contribuição importante a fazer e terá que se retirar do conselho logo em seguida. Então, a mesa acata e eu passo a palavra para a conselheira Alda, para depois voltar como conselheiro Kumabu, que seria o próximo inscrito.
Obrigada. Eu acho que é importante a discussão e contextualizar que, de fato, existem um processo de discussão que vem sendo construído desde 2013, quando foi feita a proposta desse percentual de marcas, né? Eu acho que quando o conselheiro Rony traz a questão de cada mercado, sim, se abre a discussão, quais são as questões que foram levantadas no planejamento, a Proplad ela vem trabalhando com as diversas áreas, inclusive a Proap. Nesse ano nós interagimos nesse processo de mudança, né? Foi feito rodadas de planejamento no ano passado. E as questões, tanto, não somente sobre esse tema, mas outros temas, eles são discutidos e são abordados no seu nível estratégico dentro da área. Né? Até então, todas essas grandes questões de estruturação, de organização da área, de percepção do cuidado que é a necessidade da área trabalhar com a universidade para atender essas demandas, isso foi discutido e foi colocado como trabalho da pró-reitoria em questão a ser desenvolvido. E eu acho que o Fernando e mesmo a Clarissa trouxeram questões que realmente necessitam avanço nessa discussão. Quando se fala, né, na alteração da quantidade de cotas, eu compreendo e eu acho que vale a pena a gente manter os 3% e rediscutir isso anualmente, principalmente pelo cenário que nós estamos vivendo, até porque houve uma discussão em relação ao número de servidores, a adequação dos servidores para atender essas demandas. E essa foi uma discussão levada, inclusive, não exatamente por mim, mas eu participei dessa discussão, que era um contexto ampliado do Fórum dos Corretores de Planejamento e Administração das universidades federais, onde foi discutido que este também é um problema e é uma questão que vem abarcando as outras universidades também. E estávamos discutindo, claro, que num cenário de um MEC totalmente diferente do MEC de hoje, então temos que retomar essa discussão em algum momento, que foi oportuno, de que a composição das equipes ela tem que ser analisada de um tamanho mínimo. Por quê? Nós não temos total governabilidade sobre vai chegar na universidade. Cada ciclo de 3%, 4%, 5% vai vir um diferente tipo, né? E o atendimento ele tem que ser, de fato, específico e especificado para que a gente possa dar um melhor atendimento. Então, nesse aspecto, a discussão que foi, eu vou precisar de alguns segundos a mais, que foi levada ao Ministério, é que a gente pudesse fazer esses estudos tipologias de deficiências e que isso fosse tratado de uma outra maneira e não como cargos que são por 30 anos, né? 30 por enquanto pode ser mais tempo.
Por favor, termina a sua fala.
Então essa foi a discussão naquele momento, que poderia ser uma outra forma de contratação, isso estava sendo discutido inclusive por quem é responsável por as questões de contratação no MEC, e não como cargos específicos, mas sim ciclos de acordo que a universidade pudesse fazer essa forma. E hoje eu volto a dizer que a gente tem que colocar mais uma questão nesse cenário, que é a questão do sanitário financeiro. Obrigada.
Conselheiro Kumabu. Microfone, por favor, para o conselheiro.
Boa tarde a todas e todos. Eu acho que esse tema, né, quando eu também me deparei a primeira vez, né, com o cabeçalho, o título, né, da proposta da resolução, a gente se assusta, né, e depois a gente entende, né, é o momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente, infelizmente, né, nós vamos ter que nos acostumar a lidar mais com os limites dos recursos em geral, né? Limite do recurso financeiro, limite dos recursos humanos, limite dos recursos de espaço, de equipamento, né? Então, a gente vai ter que passar, nós estamos fazendo essa passagem, né? E a gente não está acostumado com isso, né? Essa transição, né? Quem está acostumado com uma curva ascendente nos últimos 10 anos é a entrar não numa curva né, de acomodação, de estabilização, mas numa curva provavelmente de que pende para baixo, né? E aí talvez a gente vai ter que ter muita maturidade, né? Muita maturidade e discutir o que, é que são prioridades, né? Isso é uma questão importante, prioridades, hierarquia, que são coisas que a gente eventualmente não quer abrir mão, né? Coisas que a gente, talvez algumas coisas a gente vai ter que abrir mão nos próximos anos, de algumas questões, de outras não, né? Outras que a gente, então, a gente avançar para deixar de ter esse incremento, que é um incremento, né? Uma taxa incremental por ano muito elevada, né? De 3 para 4, eu acho que estabilizar em 3, eu acho que é uma medida prudente. Então, concordo, né? Inclusive o próprio Wesley, né? Acho que foi super ponderada, super equilibrada e lúcida a colocação, e uma avaliação anual. Também estou concordando com isso. A gente tem que lidar com essa questão do desafio da qualidade com a quantidade, né? Acho que também está colocado isso. Quer dizer, se a gente expandir demais a quantidade, pode prejudicar a qualidade com que a gente atende. E a gente também ficar focado muito em qualidade sem querer aumentar é privilégio, né? Então, a gente, como é que a gente tem um balanço? Então, deve ter uma medida aí, a UFABC, da nossa capacidade máxima de qualidade com quantidade. A gente tem que também avançar nisso. E eu acho que a gente vai ter que discutir, talvez, né, no avanço das políticas aí, uma visão intersetorial, pró-reitorias, né? Eu acho que talvez não dá para ficar só sobre a PROAP, é um assunto que transcende, eu acho que talvez vai precisar, eu acho que esse tema da inclusão dos deficientes pode ser um tema gerador de projetos inovadores para graduação, para pós, para extensão. Eu vou finalizar, só para dar um exemplo, a PROEP lançou um edital de chamamento à cultura, quer dizer, é uma questão criativa, específica, e a gente pode ter várias iniciativas que ajudam a marcar.
Obrigado, Conselheiro Cunhão. Nós temos nesse momento mais 6 inscritos, dos quais 4 pela segunda vez. Eu também lembro que a única proposta até esse momento de mudança de fato do texto, que é a proposta do Conselheiro Wesley e da Paloma, ela foi acatada pela área demandante. Então, acho que nós já podemos trabalhar com uma avaliação anual e não mais bianual, e também com a criação de uma comissão junto à PROAP para fazer o acompanhamento. Então nós temos, como eu disse, 6 inscrições, 4 pela segunda vez. Eu vou encerrar as inscrições durante a fala da primeira dessas inscritas, que é a conselheira Clarice. Soraya, por favor.
É agora a Clarice, só um minutinho, por favor. Depois vem a Tatiana Estrela. Depois vem a Roberta Kelly, depois o João, o professor João Moreira, Wesley e o... Não, o Rony e o Wesley. Termina com Wesley.
Então temos 7 inscritos, 4 pela segunda vez. Conselheira Clarice.
Bom, respondendo ao professor Rony, a questão do planejamento... Vamos considerar, faz 3 anos que esse NOC existe, foi na época do Joel que foi criado, já passamos pela gestão do Galate, agora estamos na gestão do Fernando. Sim, houve um planejamento, só que o NOC foi criado do nada. Então, com isso, criar um núcleo do nada, você primeiro precisa estabelecer algumas bases e depois ir para outras ações. No caso, muita coisa foi feita. Então, por exemplo, material didático foi traduzido, né, em linguagem acessível, foi promovido um seminário aqui. Eu não sei, acho que acredito que tenha sido em 2014, eu não sei se tivemos outro, porque a gente não tem aqui um representante da acessibilidade nesse momento para dar as datas. A gente participa anualmente do fórum FonaPras, que trata desse tema. Estamos em contato, por exemplo, negociações com o PU, com a segurança, relativas à acessibilidade, muita coisa teve que ser negociada e mudada. Tem a questão do programa de monitoria Guidelines que foi estabelecido. Hoje nós trabalhamos com vários monitores, tá, nas aulas, durante as aulas acompanhando os alunos nas suas mais diversas especificidades. Tem, todos os alunos e alunas com deficiência têm o seu cadastro com todas as aulas do quadrimestre, todas as necessidades que eles precisam, e tudo isso é atualizado e os alunos, eles passam em permanente acompanhamento. Então, portanto, quando a gente fala de 60 alunos, é porque já, a gente já tem um acúmulo de alunos que vão sendo acompanhados. Então, não é verdade que não houve o planejamento. A questão é que o planejamento, ele teve que ser a partir de uma estruturação de um núcleo. Isso é muita coisa para poucos funcionários. E agora nós estamos em uma nova etapa, que é o programa de capacitação de professores, ou seja, um novo planejamento, uma nova pró-reitoria, e precisamos trabalhar todos juntos com isso. Então, acho que é nesse sentido que a gente está construindo agora. Em relação à Luísa, a pergunta da Luísa, a questão da acessibilidade, bom, ela é muito complexa, muito. Então, quando a gente fala de 20 alunos, que seria essa diferença, isso é significativo porque a gente tem que designar pessoas para acompanhar. Pessoas significam monitores, que significam verba, né? Porque esses monitores são pagos, né? Eles concorrem, tá? E nem sempre eles são monitores, são alunos daqui, eles têm seus horários, então eles têm uma dedicação parcial a esse programa. Não só isso, tem uma série de outras situações que acontecem emergenciais, como é que aconteceu com o Wesley. A gente precisamos ter pessoal disponível para atender situações emergenciais além das previstas. Precisamos ter pessoal para estar atendendo no setor, para estar atendendo demandas de professor. Ou seja, 20 pessoas a mais fazem muita diferença nessa assistência. Seria isso. Obrigada.
Isso termina o terceiro bloco. A palavra volta para a área demandante. Professora Paula gostaria de comentar. Não, eu devolvo a palavra para o setor envolvido.
Eu acho que não tem nenhuma.
Então, professor Fernando.
Eu acho que a Clarice que aconteceu já foi muito oportuna, né, no sentido de falar de uma série de ações já realizadas, né, quer dizer, então, elementos desse planejamento de 2013, que foi, né, que é feito na gestão da Galate, etc., né, que vieram pautando ações do núcleo ao longo desse tempo. Né, quer dizer, então, muita coisa já foi feita. Eu acho que a fala da professora Raquel também foi muito oportuna, no sentido de sinalizar ações que poderão, de repente, partir dessa comissão, envolvendo docentes, envolvendo mais pessoas de outros setores, de outras pró-reitorias, no sentido de ter um grupo pensando, né, essas ações e tentando ajudar, né, o grupo de acessibilidade com essas intervenções pontuais, como, por exemplo, a distribuição dos alunos com professores, etc., que é uma coisa que a equipe não tem condição de fazer. O que eles fizeram recentemente foi isso, né, um catálogo disponível online, né, com todas as informações para que os professores possam acessar. Então, foi uma outra maneira de lidar com isso. Eu acho que, quer dizer, nós temos uma certa clareza, né, dizer, acho que há aqui todo um certo consenso, quer dizer, de que há problemas que vieram essa ação mais articulada, né, de alguns setores. Isso é um ponto que tem que ser atacado, acho que é um ponto fundamental, que eu decidi acontecer com o professor Rony pessoalmente, né, acho que essa questão da comunicação, de uma política de comunicação, uma coisa que a gente tem que atuar, que passa muito nessa possibilidade fundamental. Mas muita coisa que não está sendo feita, uma outra ação que eu não mencionei, mas que foi até noticiada no site que vai acontecer, é a seria que a gente tem uma ideia, que é a Associação. Vai justamente ajudar muito no momento que o aluno sair da faculdade, né, se formar e precisar se colocar no mercado de trabalho, por uma questão também levantada aqui pelos alunos. Né, quer dizer, é uma ação importante, né, a gente ter essa articulação, porque afinal de contas, né, a gente sabe que não só temos essa, vamos dizer, a questão do acesso da permanência, né, mas também do egresso, né, quer dizer, como é que o aluno sai. As coisas estão sendo tomadas, né? Acho que essa decisão, uma decisão muito pontual, né, diz respeito a 20 vagas, né, também vejo o que ele sustenta, né, diz respeito a uma certa prudência, dependendo de todos os elementos que já foram mencionados, seja de
conselheiro Fernando. O quarto bloco se inicia com a conselheira Tatiana Estrela.
Eu quero que cada um e cada um dos conselheiros que aqui estão hoje lembrem-se desse 11 de outubro. Talvez, dependendo da decisão de vocês, seja o primeiro passo do desmonte do sistema de votos do FBC. Por quê? Todos os argumentos utilizados aqui, a conjuntura, a falta de condições, a falta de segurança, tudo isso eu posso usar para quatro paralelos, para desmontar a política social e para realizar as condições dos estudantes. Lembrem-se da responsabilidade de vocês. As mãos de vocês vão legitimar uma atitude conivente com essa gestão, que eu chamo de Ponço Pilatos, que ela lava suas mãos, que ela lava suas mãos. Fazer uma reunião com uma população fragilizada, pessoas com deficiência, me colocar na mesa, quando já tenho sem qualidade, eu vou congelar as metas de crescimento. É cruel jogar nas costas dessas pessoas que já não têm acesso uma meta baixa, porque a demanda do mercado de pessoas formadas no Brasil é bem maior que esses 3%. Uma meta baixa é uma meta de prudência. Eu lamento o posicionamento dessa gestão. Outra coisa, a proposta da Paloma e do Wesley é de criar uma comissão permanente. E eu, referendo essa proposta, que saia uma comissão permanente da do Consume, paritária, incluindo aluno, discente e docente, não é para jogar mais uma comissão para a e vai morrer, mofar, que ele tem uma comissão de 2013 que eu já implementar. Então, assim, é para ser uma comissão daqui, não soterrar, engravidar como é a política dessa gestão. Então, o pedido é que essa comissão, saindo daqui para avaliar as políticas, avaliar, propor, fazer um diagnóstico, não vai ser um diagnóstico. Esse relatório não tem funcionário? Como assim não tem funcionário? Isso é brincadeira, meu cara? Eu quero saber quantos são necessários para um diagnóstico de profissionalismo. Não é verdade. Tem que ter seriedade, tem que ter compromisso. Não é só banco, não. Se faz cálculo para atender a população, cálculo de recursos humanos. Então, assim, a sua gestão, o senhor, por favor, envie os funcionários que eles estão pedindo. Por quê? O NBS que vai fazer desenvolver tecnologia porque não tem funcionário. Vai ter mesmo para porque não tem funcionário. E se o senhor mandar os funcionários, assim, não vai chegar a vaga com ele. O senhor sabe disso. Então, o senhor vai alocar, um, dois, três, não vai passar. Quem não tem, então, passa para o gato. Agora, o que não vai fazer, e vai seguir porque a proposta é isso, não dá. Então, a minha proposta é excluir só a meta de 2017, não alterar de 2018. Sair do só de 2017, excluir, pelo andar do tempo, e criar uma comissão permanente de avaliação dessa política específica com pessoas com deficiência participando, paritária, saindo do Consume, que ela vai apresentar em 2017 até julho, né? Que era o momento do edital, um diagnóstico, um relatório para reavaliar se vai manter de 2018. Obrigada.
A próxima inscrita é a conselheira Roberta. Conselheira Roberta, por favor.
Eu vou tentar ser rápida que eu tenho que dividir fala. Primeiro, Wesley, eu respeito muito a sua posição. Então, num primeiro momento, eu não me coloco contrária, mas eu tenho muita preocupação. Preocupação porque, nesse momento político, esse é só mais um retrocesso. A gente tem que entender isso, eu concordo com a Tatiana, esse é um retrocesso. Um retrocesso que representa falhas nossas, porque a gente tem que entender que, mesmo por melhor que tenha sido a intenção de quem votou por essa portaria, as pessoas com deficiência, assim como os negros, entram na universidade porque existem no país, independente da nossa vontade. Elas existem no país, elas já podem entrar na universidade. E aí, se passar desses 60, se for 61? Então, a gente tem que, eu penso que a gente precisa fazer a nossa meia-culpa e entender que o que não foi feito agora não foi feito em parte porque a gente deixou de fazer. A biblioteca, por exemplo, que eu vou falar acho que pela terceira ou quarta vez aqui, e já era gestão Klaus, ela não tem um elevador, mesmo tendo sido construída em épocas de vacas gordas. Então, esse é um problema nosso, sim. Eu tenho muita preocupação com esse retrocesso. Tá? Eu vou dividir fala.
Boa tarde, me chamo Vitor Leão, sou um dos diretores de integração da diretoria acadêmica, só vou levantar alguns pontos aqui. Bem, acompanhando as falas aqui, ficou claro que a nossa máquina pública para essas políticas assistencialistas para as pessoas com deficiência é ineficiente, né? Ficou muito claro isso. E com a fala também do professor Costa Matos, a gente com certeza pode otimizar isso com diversas ações que não são tão custosas, como, por exemplo, o curso para os professores, e isso com certeza vai melhorar essa inclusão, certo? E já vai ajudar muito na manutenção desse percentual. Além de que a UFABC é uma faculdade inclusiva, a gente tem esse caráter desde sempre, a gente não pode perder isso e nem regredir com isso. Essa medida de manter os 3% é paliativa e retrógrada, sendo que, né, claramente, né, nós podemos ser mais eficientes, vide o núcleo que foi criado aqui, com novas políticas que podemos tomar para melhorar, vide toda essa parte também da biblioteca já citada. E não, a gente não pode culpar as pessoas que vão entrar, é sim a gente que tem que, não podemos morrer na praia com isso, é nós que temos que melhorar. E mais uma vez eu tenho aqui, trago um exemplo histórico que ocorreu recentemente. Nós temos uma aluna que ganhou uma medalha paralímpica, e quem sabe se esse 1% tivesse sido retirado antes, nós não teríamos tido esse feito histórico aqui na UFABC.
Eu vou aproveitar. Eu queria propor que fossem realizadas audiências, porque eu penso que se a universidade tivesse uma postura de discutir as questões com a comunidade antes, a gente poderia sugerir, a gente poderia participar e entender os problemas de cada área. Obrigada.
Conselheiro Rodrigues.
Realmente, esse é um tema extremamente espinhoso, que nós temos que trabalhar com duas partes, né? Uma parte é a realidade, né? A realidade orçamentária, a realidade pessoal, e outra parte a realidade da sociedade, né? Onde essas pessoas precisam estar aqui dentro. Só que eu vou pegar uma parte da fala, né? Da Paloma, que está na ata, né? A ata que foi retirada, que eu concordei com tudo que ela falou naquele dia, e eu vou retomar uma parte só da fala, está escrito, eu estou lendo, está escrito, tá? Mais uma coisa, ano que vem teremos mais 80 alunos com deficiência em direção ao ensinante. Como é que você pretende administrar essa questão se não está dando conta, não está dando conta, e tratando com inclusão e acessibilidade que merece os alunos que aqui já estão? Não será hora de repensar esse ponto, não é que a UFABC pensa que a inclusão deve ser feita de todo jeito e a qualquer custo. Não, portanto, com questão dando, nem por cima de questão passando. Não, a UFABC será responsável de continuar propagando algo que é irreal, mesmo sabendo que não cumprirá o prometido, e é errar, né? Então é o seguinte, eu acho que agora você deu um vídeo para eu acho que essa redução nesse momento é necessária. A redução, a manutenção é necessária dos 3%. Para a gente repensar essa política, né, com todas as propostas que já foram veiculadas aqui, são quase com elas, né, principalmente a última da Tatiana, concordo com a proposta, tem que ter a comissão, tem que pensar, mas nesse momento agora, colocar 20 alunos a mais. É muito para próprio. Gente, eu recebi um e-mail do mesmo jeito que eu recebi nos anteriores. A única mudança do e-mail que eu recebi esse ano foi que os alunos que tiverem alguma necessidade especial, né, alguma deficiência, me procurariam. Não pode mais ficar só, eu tive 5 alunos com deficiência. Né? E não foi avisado nada. Me mandaram uma lista de 20 alunos com deficiência porque eu estava recebendo menos dos professores. Depois eu determinei na minha turma que eu tinha 5 alunos. E quem resolveu o problema foi eu e meus alunos. Eles me falavam para a deficiência e o que eles precisavam para fazer o que eles precisavam. Mas não é assim que funciona a coisa, não é desse jeito que a gente atende as pessoas com deficiência e com necessidade. Não é assim. E esse ano, os alunos vão procurar vocês e vão lhes comunicar. Continua assim. Então, eu acho que realmente, nesse momento, a manutenção do 3% é necessária. O Fernando entrou agora, não dá para cobrar ainda, mas daqui a 6 meses eu posso cobrar.
Isso termina o quarto bloco. Nós temos mais um bloco. E eu peço que os conselheiros permaneçam, apesar de estarmos próximos das 18 horas, permaneçam, porque o debate rico é importante. Seria importante avançar com essa questão hoje. Ainda temos amplo quórum, permaneçam, por favor, ajudem a garantir o quórum para o debate continuar. Conselheiro Fernando, gostaria de responder às considerações do quarto bloco?
Acho que a fala da Tatiana, na verdade, reiterou, né, o que havia sido dito, com um acréscimo de que essa comissão seja permanente e seja emanada do próprio Consul, não fique sob responsabilidade da PROAP. Acho que isso é algo que nós podemos considerar e podemos pensar, então, numa resolução do Consul instituindo essa comissão, né, para essa proposta na próxima reunião do Consul. Acho que a gente poderia sair com esse acordo, né? Essa ideia é fazer uma comissão que emana do consumo, né? Nós poderíamos sair com essa proposta daqui hoje, para que no próximo consumo nós aprovemos essa comissão. Né? Não sei se podemos proceder assim. Parece que é uma possibilidade. Vamos elaborar a composição da comissão, né? Porque isso pode ser pensado. Né? Agora acho que não tem condição, né? A gente tem que, talvez na continuação da reunião, tem alguns itens que foram incluídos na pauta dessa reunião do Consul, talvez a gente possa incluir na continuação dessa reunião, como foi feito nas reuniões anteriores.
Bom, quando chegarmos aos encaminhamentos, vamos ver em que momento discutir, aprovar essa comissão.
Tá.
Mas o conceito dessa comissão já foi acatado.
Tá. Eu só queria fazer admitindo uma série de problemas, questões de planejamento, etc. Mas eu insisto que nós não podemos deixar de reconhecer uma série de méritos também no trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe. Né? Então, se nós temos casos e problemas que foram relatados, nós temos inúmeros casos entre os 170 alunos com deficiência aqui estudando na FBC, que são relatos positivos. Tá certo? Foram bem atendidos, que tiveram uma boa assessoria de monitoria, que tiveram uma boa relação com os docentes, ainda tem muitos casos bem sucedidos, né, que nós podemos relatar. É certo que nós estamos aqui preocupados com os problemas, mas não vamos também achar que o problema é uma porcaria, mal sucedido ou algo do tipo. Né? Nós temos muitos casos positivos. Certo? Queria falar isso em homenagem, inclusive, às pessoas que fazem parte da equipe.
Nós iniciamos então um quinto bloco com a fala do conselheiro João.
Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um comentário relacionado à capacitação dos professores e uma sugestão. A maneira que a gente recebe as informações normalmente sobre todos os problemas da universidade é por e-mail, é muito live. Essa questão é muito ligada a uma sensibilização do docente para como tratar com o problema. Eu sugiro a gente distribuir essas atividades de capacitação dos docentes pelas coordenações de curso, pelos centros, que dão uma certa responsabilidade para os professores ficarem impregnados da preocupação desse problema. Por exemplo, como tratar cada caso, se a gente levar esses problemas para o centro, para uma coordenação de curso, por exemplo, os professores podem discutir um pouco as experiências que cada um teve, como vivenciar, porque eu acho que isso facilita muito, porque nós estamos tratando de tratar... de lidar com o ser humano, etc. Quer dizer, a boa vontade, o atendimento, é bastante nesse aspecto. Então, eu acho que talvez vocês teriam que pensar em fazer de uma forma descentralizada e dar uma responsabilidade não comum às coordenações de curso, porque eles tratam com 20 professores. Dá para a gente discutir um pouco esse problema também nessas reuniões. Era esse o comentário.
Conselheiro Rony Mioto.
Obrigado, presidente. Primeiro, vamos fazer um esclarecimento em relação ao piso tático. Ele só vai ser instalado no piso vermelho e no sexto andar da torre 3, porque nós temos um servidor técnico administrativo que é deficiente visual. Caso contrário, a previsão de instalação seria a perder de vista. Então, a gente precisa ter clareza que muitas das coisas positivas que estão acontecendo são devido à
pessoas tentam, e acho que esse é o nosso erro estratégico. A gente está dependendo de voluntarismo e está esquecendo o planejamento. É por isso que eu estou cobrando planejamento estratégico. E eu gostaria de dizer claramente que, junto com a comissão, eu gostaria de ver o planejamento estratégico apresentado ao Conselho Universitário. Por que o planejamento estratégico apresentado ao Conselho Universitário? Porque é este fórum aqui é que é responsável por definir as diretrizes da universidade. Ele não precisa ficar aprovando o que aparece aqui. Ele pode, é responsabilidade do Consule, inclusive, zelar o cumprimento da missão da universidade. Prestar contas para a comunidade. Então, a pergunta fundamental que a gente quer fazer é o seguinte, que deveria fazer é o seguinte, apesar de todo o voluntarismo, apesar de todos os casos bem-sucedidos, por que que as diretrizes que foram estabelecidas em 2003 não foram cumpridas? Ninguém dizer que foi o corte orçamentário, para mim, é nesse sentido, eu concordo com a Tatiana, é muito pouco. Porque a gente já teve a época das vacas gordas e nada aconteceu durante a época das vacas gordas. Ninguém falou o que aconteceu quando a gente tinha dinheiro. Aí, nesse sentido, eu fico muito preocupado e vou declarar meu voto, vou pedir que conste que eu vou votar contra. Simplesmente porque eu não acho certo. Do ponto de vista pessoal, eu não acho adequado. Tá? E o que eu queria dizer é o seguinte. Tem questões que são prerrogativas do Consule. O professor Jorge Fernando falou, e foi dito do NTE e tal, a questão dos servidores técnicos administrativos. Eu entendo que tem cargos que a gente não tem na universidade, mas existem servidores em outros setores que poderiam ser direcionados a esses setores. E o Consule pode fazer isso. Mais do que isso, você citou, Fernando, que o programa de monitoria, ele é movido com os dinheiros do PNAD, né? E se o dinheiro do PNAD acabar, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Se essa é uma prioridade da universidade, o consumo intervindo a universidade vai para fazer isso. Eu tenho muita clareza de que isso tem que acontecer. Não tem que falar que a gente vai acabar porque o dinheiro do governo acabou. A gente tem que olhar, mexer no nosso orçamento, quais são as nossas prioridades. Isso é dever do Consule fazer. O Consule precisa de discutir o nosso orçamento para acertar esse tipo de problema. O Consule precisa discutir o nosso plano de cargos e funções da universidade para resolver esses problemas. O Consule, eu vou terminar a frase, presidente, já que não temos mais discussões. A gente precisa trazer essas discussões para cá e vou pedir aí a minha proposta de encaminhamento que, junto com a instalação da comissão, exista um prazo para que seja apresentado um planejamento estratégico para cumprir as metas que forem estabelecidas pela comissão. Obrigado.
Conselheiro Bezzi.
Então, para responder a minha pergunta, eu sei que estamos em um processo muito grande, mas, por outro lado, também a compreensão que a gente tem precisa de determinadas coisas que a faculdade não tem. Como foi o caso do aluno, que acabou saindo da UFABC porque não tinha o que precisava. Sobre o que várias pessoas falaram sobre cursos de capacitação para professores, e como o professor Rony comentou, perguntando de se já tinha sido feito, eu não sei quantos já foram feitos, mas eu sei que já foram feitos e não apareceu quase nenhum professor por lá. Então fica aqui o meu pedido para os diretores de centro para incentivar os professores a aparecerem. Eu tenho certeza que a própria não vai disponibilizar para a frente.
Obrigado, conselheiro Wesley. Isso termina o quinto bloco. Eu pergunto se a área de mandante, a professora Paula Tiba, gostaria de fazer uma consideração final. Em seguida, também vou fazer a pergunta ao professor Fernando.
Eu só queria mencionar mais uma vez que, independente da posição de porcentagem definida por esse Brasil, 4% ou 3%, a iniciativa de montar um conselho, uma comissão permanente, é importante de qualquer maneira. Mesmo que a gente encaminhe para a votação, o ato decisório apresentado ali, a votação para a Constituição, para a comissão permanente, acho que é
já foi acatado pela demandante, eu queria passar a palavra para a Clarice.
Quando nós fazemos política voltados para um grupo específico, a gente ouve esse grupo específico, né? Eu acho interessante que aqui nós fomos buscar as pessoas com deficiência para ouvi-las a esse respeito. E as próprias pessoas que estão vivenciando o problema nos apontaram essa solução, né? E aí me espanta aqui algumas falas que apontam o retrocesso e como se a gente estivesse atuando de uma maneira covarde. Covarde é fazer política sem responsabilidade. O que a gente está propondo aqui é assumir responsabilidade pelas políticas que a gente está fazendo. Não estamos sendo covarde, tampouco retrocedendo, porque retroceder é simplesmente a gente parar com a política de cotas. A gente está aqui olhando para ela e falando assim, vamos consertar o que não está dando certo para que essa política de fato seja efetiva, de fato seja um sucesso, de fato seja olhada para outras universidades como modelo de política afirmativa. Desse modo que a gente está aqui, com as falas que eu vi, com palmas e tudo mais, parece que nós estamos sendo covardes. Pelo contrário, nós estamos assumindo a responsabilidade. Assumindo a responsabilidade por questões que estão, nesse momento, falhas. E estamos corrigindo para que elas melhorem. E aí sim nós possamos continuar com a nossa meta de uma maneira melhorada, com mais responsabilidade. Então, eu acho que a comparação entre cotas para negros e cotas para pessoas com deficiência é completamente, assustadoramente absurda. Por quê? Porque a cota para as pessoas com deficiência envolve depois um tipo de trabalho específico com essas pessoas que requer todo um corpo de funcionários, de trabalho, que é muito específico. É diferente da política de acesso para pessoas negras, para pessoas indígenas. É diferente, é outro tipo de processo, gente. A gente não pode fazer esse tipo de comparação. Retrocesso a gente continuar atuando numa política sem responsabilidade. Ninguém aqui está falando em parar com cota. Não é isso, não. A gente está falando em assumir responsabilidade e fazer isso direito. É isso que a gente quer. Eu não sou conservadora e não assumiria uma pauta conservadora aqui. Eu quero fazer isso direito. E eu convido quem está fazendo crítica a depois vir atuar. Então, vamos pegar esses 20 alunos que vocês estão sugerindo que a gente coloque a mais. Então, vamos vocês se voluntariarem, acompanhá-los. Né? Porque nós estamos dizendo que, nesse momento, temos dificuldade para fazer isso. Então, eu também gostaria de ser respeitada, porque estão acusando a gente de retrocesso, uma política de retrocesso. Escuta, Roberto, eu estou com direito à fala. Peço licença do meu direito à fala. Certo? Peço licença do meu direito à fala. Então, eu convido vocês, respeitosamente, a nos ajudar nessa política. Então, já que vocês entendem que 20 pessoas a mais não é o problema, certo? Que a gente pode fazer uma política de qualquer maneira. Nós estamos falando aqui que a gente precisa fazer uma política de maneira responsável. É só isso.
Não quero ser acusada de retrógrado. Eu gostaria de ir para
Não existe direito de resposta. O professor Mauro solicitou uma parte durante o início da fala da Clarissa. Solicitou a Paula. Concedeu?
Pessoal, eu acho que a gente tem que manter a calma. O tema é extremamente importante, mas a gente tem que manter a calma. O que eu só gostaria de comentar é o seguinte. É um esclarecimento. Óbvio, há possibilidade de transposição de verba no orçamento e remanejamento de funcionários para atender as demandas dos alunos? Essa é a pergunta-chave que eu tenho para fazer. Se não houver possibilidade desse tipo, eu acho que não estaríamos aqui discutindo 3%. Então, é uma pergunta que volta ao início, mas é uma pergunta extremamente importante para ser respondida. Obrigado.
Respostas objetivas. Orçamento. Nós nem sabemos quanto será nosso orçamento do ano que vem. Servidores. Remanejamentos sempre são possíveis, mas não temos servidores, não temos um terapeuta ocupacional, não temos mais enfermeiras na universidade. E remanejar, digamos, um economista ou um contador não ajuda. São esses servidores específicos, capacitados, profissionais dessa área, que nós solicitamos ao MEC que ouvimos um não contundente. Essas não tem como remanejar, porque não tem de onde tirar. Conselheiro Fernando, considerações finais.
Acho que o senhor, só complementando em relação a isso, acho que mesmo que haja possibilidade de remanejamento, etc., isso será a ser estudado pela comissão. Né? Então, acho que isso é algo para ser pensado para 2018 e não para 2016. seria tirar as cotas ou reduzir a porcentagem. E nós estamos simplesmente adaptando de um ano para o outro, já concordamos em suspender o congelamento, que seria por 2 anos, né? Então, estudar isso para 2018, enfim. Acho que nós estamos caminhando no sentido de uma decisão. Né?
Muito bem. Então, nós temos basicamente 3 propostas de encaminhamento. Em primeiro lugar, eu entendo que já foi acatado e não foi disputado por ninguém a mudança no artigo 2º, onde hoje consta para os anos de 2017 e 2018, reduzir para o ano de 2017.
Eu solicitei que fosse aceitei a exclusão, porque havia minha exclusão, excluí só 2017, não mexi em 2018. Porque essa comissão vai avaliar e vai dar o resultado em julho.
Qual é a proposta da sua redação?
A minha proposta é estabelecer para os anos de 2017 a reserva de 3%. Só.
Para o ano de 2017. Sim.
Tirar 2018.
Mas isso foi o que falei, conselheira Tatiana. Exatamente isso que eu falava. Então, vamos.
Deixa a mesa conduzir o trabalho.
Legal? Bom. Então, a proposta e a exclusão do ano 2018, tá? Ela foi acatada pela área demandante, então ela vai ser incorporada no texto. Conselheiro Fernando, uma correção? Não? Sim, ele está, por favor. Ela vai ser incorporada no texto e vai ser votada em bloco. Nós temos também a proposta do professor Aroni de incumbir a Proreitoria PROAP de apresentar um planejamento estratégico. Eu entendo que isso já está em andamento, uma revisão do planejamento estratégico, agora com a nova direção da PROAP, já está em andamento. Então, é muito natural que esse seja...
Caso incluído na resolução.
A minha solicitação é que isso seja incluído na resolução e passe a ser mandatória a apresentação deste planejamento ao consumo.
Conselheiro Fernando? Muito bem. Então, acatado, podemos registrar isso. E nós temos...
Presidente, eu acho que queria só que o professor Fernando indicasse se a primeira... reunião do Consune do ano que vem é suficiente para apresentar o planejamento estratégico.
Conselheiro Fernando, Consune de março?
Primeira reunião ordinária do Consune de 2017 seria a apresentação desse planejamento
estratégico.
Que
deve ser a março também.
Aí tem que isso vai ser encaminhado nessa data e não precisamos pedir que isso entre na ordem.
Em pauta, né? Já está pedido. Porque está na resolução.
Eu acho que isso está registrado em ata, na gravação, e o compromisso do professor Fernando também. Acho que não precisamos ter mais segurança do que a ata, seria ter pressupor
na resolução. O meu pedido
existe
é que
ter na resolução.
Explicitamente na resolução. Esse é o meu pedido.
Conselheiro Fernando, a carta?
Não tem problema nenhum. Tem problema. Eu estou pedindo explicitamente para constar.
Bom, pode ser inserido então. Em vez do parágrafo único, então vamos fazer parágrafo primeiro, segundo, etc. Ficaria então parágrafo primeiro como texto atual, parágrafo segundo...
Entre uma tradição, suspender os efeitos do inciso 4 e 5 vai derrubar a meta de 2018. Então não pode suspender o 4 e 5, é disso que eu estava falando, só pode suspender o 4.
Isso é o artigo 1º, não?
Parágrafo
1º. Sim, no artigo 1º tem que se fazer ajuste para a nova redação do artigo 2º. Sim. O atual parágrafo único vira parágrafo 1º e um segundo parágrafo com um texto de a PROAP, Corretoria, fica incumbida de apresentar um planejamento estratégico a área de acessibilidade ao consumo até a primeira sessão ordinária de 2017.
Você apresentará um beijo e apresentar?
Conselheiro Fernando? Apresentará. Muito bem. Pois é, E o último assunto que temos que resolver é o assunto da comissão. A existência dela também me parece que foi consensual, foi acatada. Nós temos a questão aberta se será uma coisa, a comissão do Consuni ou da PROAP. Nós recebemos as duas propostas e eu gostaria de fazer uma consideração com relação a isso. Uma comissão do Consuni, ela, apesar de parecer mais permanente acima de uma comissão de uma corretoria, ela sofre com a flutuação natural dos conselheiros, e nós teremos eleições para conselheiros desse conselho. A sessão de março será a última desses conselheiros. Talvez nem uma de março. Bom, dependendo do calendário, vamos ver. A primeira com os novos. Então, uma comissão que iniciaria com os conselheiros desse conselho e que deve ser permanente, como a conselheira Tatiana está propondo, ela vai sofrer, o conselheiro Wesley está propondo, e acho que nós concordamos que ela deve ser permanente, ela vai logo no início do ano que vem, ela vai sofrer uma mudança completa da sua composição. Então, nesse cenário, me parece mais razoável atribuir também, como outro parágrafo explícito nesse ato decisório, a PROAP a responsabilidade de constituir essa comissão e apresentar isso junto com o planejamento estratégico. Porque o planejamento e a comissão têm que ir junto. Não podemos fazer planejamento sem comissão. Não teria quem acompanha, quem fiscaliza, e comissão sem planejamento ficaria discutindo e não resolvendo. Então, comissão e planejamento têm que ir juntos. Então, a proposta é então, manter a comissão. Se a conselheira Tatiana não concordar, nós vamos votar uma contra a outra. A proposta é manter a comissão e atribuir ela também à PROAP.
Não concordo.
Também, então,
vamos... Eu quero me explicar. A sua argumentação é falaciosa. Tá? É, o Consuni vai mudar, você não me garante que os outros conselheiros vão participar dessa comissão. O que o Wesley propôs, a Palomino, é uma comissão permanente vinculada ao Consuni, que vai avaliar as políticas, diagnosticar problemas e trazer demandas. É uma comissão de trabalho. Planejamento estratégico, aí é político lá em cima, o conselho, diretriz. Não estou discutindo isso, essa comissão é com participação paritária, vindo do Consuni com legitimidade vinculada ao Consuni. Uma comissão de trabalho para apresentar uma avaliação para julho, junto com julho de 2017. Todos os anos apresentar quando for discutir essa meta. É isso que foi proposto. Não é vincular com a PROAP que já está sobrecarregada. É deixar essa comissão independente, não estou dizendo que a PROAP não pode participar. É óbvio que a PROAP pode participar e vai participar, mas que seja aberta para aluno e TA participar e pessoas envolvidas.
Certo, nós podemos votar. Podemos votar uma contra a outra, mas o ponto é que a comissão pode ser paritária.
Indicada.
Independente.
Não do membro do Consuni, pode ser de outras pessoas, não precisa ser de membros.
Sim. O Consuni pode indicar. Pode. Conselheiro Ronaldo? Tem uma. Não? Tá bem. Conselheiro Ricardo? Nós estamos discutindo uma questão de ordem aqui, não estamos reabrindo o mérito. Não?
Conselheiro
Arnaldo, por favor, microfone.
A sugestão é que talvez na continuação dessa sessão se traga a sugestão dos nomes para compor essa comissão, que a Tatiana gostaria que se formasse agora, ou nessa sessão, ou na continuação dessa. Hoje me parece inviável, mas acho que na continuação dessa sessão ela e a PROAP podem trazer os nomes, o Consuni vota com mandato até, sei lá, meados do ano que vem, como ela está sugerindo. Estabelece isso na próxima sessão, me parece razoável.
continuação dessa. Conselheiro Fernando, também. Então, podemos decidir assim que a questão da composição nominal dessa comissão anunciará retomada na continuação da sessão de hoje. Tudo bem? Que já devem propor nomes das diferentes categorias, não? Assim, ela pode ser paritária, acho que talvez deva ser paritária. Então, isso ficará para... mas isso é um ato distinto desse ato decisório. A criação da comissão é um ato que vai ser votado em separado, vai ser discutido na próxima...
Eu entendi, da legislação.
O ato decisório que está à nossa frente, esse temos que ter condições de votar hoje, porque nós levamos ele a um consenso. Fica tirado do artigo 1º, inciso 5º, fica tirado o 2018 e fica inserido um parágrafo 2º que, com a redação lida aqui, que está gravada, não vou repetir agora para não fazer uma pequena diferença na fala, e aí fica uma ambiguidade, mas com a redação que acabamos de concordar há poucos minutos.
Bem, eu tenho uma questão. Fim do período significa que só depois de 2017 esse parágrafo único é irrelevante, porque vai ser substituído. Uma comissão permanente vai avaliar, tem que colocar
aí. Isso fica nas atribuições da comissão permanente. Então, agora, tendo ela, esse parágrafo pode ser retirado.
Isso.
Ficaria. Pode ser discutido no contexto da comissão.
Talvez então. Mas talvez já se possa. A comissão ela vai ser constituída na continuação, mas talvez já pudesse mencionar a comissão nessa resolução. Caberá à comissão.
É difícil fazer a referência em um ato decisório a algo que não existe ainda. Eu acho que sim. O parágrafo único pode ser tirado, já que o prazo está claramente estabelecido no artigo 2º. Não tem questões sobre o prazo, é esse prazo. Tá bem. Com isso, o parágrafo do planejamento estratégico passará a ser parágrafo único. Tá bem. Bom, essas propostas foram acatadas pela área demandante, foram acatadas.
Sim.
Isso é uma atribuição operacional regimental da COAP.
Mas eu quero saber se foi acatado, se não foi.
Audiência? Foi. Discussão pública?
Acho que foi.
A comissão ou a COAP ou ambas. Não tem.
Eu quero saber, por favor.
Só uma questão de ordem. Eu podia, depois, antes da votação final, sistematizar como é que ficou a cara?
Sim. Pode digitar, por favor.
Só
copiar o Word. Isso, copia do PDF para o Word.
Só
para
a
sim.
Sim.
Podemos fazer isso. E enquanto isso, eu peço para o Fernando responder a pergunta da conselheira Roberta sobre as audiências. Vamos fazer as duas coisas em paralelo.
Eu acho que seria interessante, quer dizer, claro que o meu compromisso de abrir as discussões ao público, etc., está assumido. Só que a gente não está especificando quantas audiências, com que periodicidade, etc. Mas o compromisso é que os trabalhos dessa comissão sejam sempre feitos intercalados com reuniões abertas ao público. Se a gente vai chamar de audiência pública ou de seminário, debate, alguma coisa assim, acho que a ideia é publicizar ao máximo o processo.
Não, mas a minha proposta é que a comunidade possa falar e ser ouvida. Então,
sim,
com esse compromisso.
Tá bom.
Esse é o conceito da audiência, que ela serve para a comunidade falar e ser ouvida. Bom, então está sendo projetado lá a redação que levamos ao consenso. A PROAP apresentará o planejamento estratégico da área de acessibilidade na primeira reunião ordinária
de 2017.
acordo? Tá bem. Então, não precisamos votar em nenhum aspecto disso separado. As propostas foram incorporadas e acatadas, então podemos votar esse ato decisório como um todo. Eu penso que os favoráveis à aprovação desse ato decisório permaneçam como estão. Ah, sim. Os ajustes gramaticais serão feitos pela Secretaria-Geral. Estou vendo outra reunião lá que não vou nem comentar, porque eu sou gramática. Então, peço que os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Muito bem. Então, foi aprovado e nós temos dois pedidos de declaração de voto. A Roberta foi a primeira a falar, então ela é a primeira a se declarar.
Pode mais,
bom, primeiro eu me abstive só em respeito ao Wesley, a posição dele, né? Mas quero deixar declarado que acho que é muito complicado e acho ruim a maneira corrida como a gente vem discutindo as questões aqui, né? E mais ainda, a dificuldade da PROAP, através da figura da Clarissa, que é quem mais se manifesta pela PROAP, de ouvir críticas de respeitar a posição dos conselheiros, né? E acho que é um tema extremamente importante e não me sinto à vontade de votar a favor dessa portaria sem antes saber a opinião de várias pessoas, porque existem muitas pessoas com deficiência na universidade, inclusive os trabalhadores que eu não soube que tiveram acesso a essa portaria, se foram ou não questionados sobre isso. Obrigada.
Conselheiro Rony?
A minha questão é mais breve, presidente. Eu entendo que essa é uma falha da instituição e nós estamos jogando o ônus está sendo transferido às pessoas deficientes, são eles que vão arcar com o ônus da nossa falta de organização, da nossa falta de... Eu estou falando universidade, todos nós. Nós, servidores, nós, diretores de centro, nós, pró-reitorias, nós, reitor, nós, consune. Principalmente nós com o SUNY, que somos responsáveis por fiscalizar isso e não o fizemos. Então, por nossa causa, nós estamos passando esse ônus para outras pessoas. É por isso que eu sou contra, presidente. Obrigado.
Bom, nós tivemos as duas declarações de voto. O ato decisório foi aprovado. Nós estamos para encerrar, então, a reunião de hoje. E a sessão continuará na continuação que será convocada provavelmente no dia 25, a data será informada pela Secretaria-Geral. Obrigado a todos, boa noite e bom feriado.